começa agora Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Salve, salve! Então, hoje, finalmente faremos a entrevista com Otávio Camargo. Eu precisava me redimir, que semana passada não conseguimos por questões tecnológicas. Dois praticamente baby boomers trabalhando, né, com esses equipamentos. Não é fácil, né, Otávio?
É verdade, a gente se perde um pouco com essas plataformas, né? Porque cada uma tem um jeito.
Não é?
Então, é. Mas, enfim, deu certo.
Deu certo.
Bom dia.
Bom, porque, assim, são tantas perguntas, eu tenho tanta coisa para perguntar, tantas curiosidades. E, bom, para quem não sabe, quem está aqui só de passagem, fica por aqui, porque Otávio Camargo, ele vai se apresentar, mas ele, a gente está com essa entrevista essa semana, porque dia 24, 25 e 26, no Coeirinha, vai ter a apresentação do canto 1 e do canto 20 de Ilíada, de Homero. E o Otávio é a pessoa que está aí na batuta por trás disso tudo. Primeiro, Otávio, como é que a arte surgiu assim na sua vida? Porque eu vi que a sua entrada foi através da música. Como é que aconteceu a música?
Olha, eu quando tinha 11, 12 anos, comecei a estudar violão. Eu comecei no piano, na verdade, quando criança. E daí com 11, 12 anos, mais ou menos por aí, comecei a estudar violão. Queria tocar nas rodinhas, nos amigos e tal. E aí encontrei um professor, o primeiro professor, o Roberto Sus, foi quem me ensinou assim, né, um pouco de violão naquela época. E perto dos 17, 18 anos, aí eu resolvi estudar música mesmo na Escola de Belas Artes. Me matriculei, fiz o vestibular e me formei em violão, né? E aí passei a compor e tal, e desenvolver minha carreira na música. Então, foi assim que eu comecei. E também uma coisa que eu gostava de fazer na época, mais relacionada ao site específico, ao intervencionismo público, né? Então comecei a dialogar também com o pessoal das artes visuais. E aí, mesmo sem eu buscar, foi acabar parando no teatro.
Pois
Né?
é,
Quer dizer,
eu vi uma frase tua que você fala que recitar é cantar, é isso? Então você faz essa junção, né? Mas você começou compondo para o teatro, né? Você não começou como diretor ou atuando, você começou com composições.
comecei com composições. Sim, a primeira peça de teatro que eu participei foi com o Hugo Mengarelli, nosso saudoso diretor. Fiz O Incrível Retorno do Cavaleiro Solitário. Eu acho que isso foi em 94, 95. E a partir daí eu comecei a me relacionar mais com o pessoal de teatro também, comecei a acompanhar outras montagens do Hugo, né? E de lá não saí mais, né? Aí acabou acontecendo naturalmente esse trânsito, né? De compor para teatro, e daí começar a escrever para teatro, e daí começar a fazer teatro.
Virou essa paixão. E aí, assim, em 99, né, você cria essa companhia de Ilíada Homero. Mas eu me pergunto, porque é um clássico, é uma linguagem, né, super erudita, como que surge isso, essa vontade?
Bom, você estava falando da récita, né, como um canto. Então, acho que eu, quando já estava estudando música, eu me interessava muito pela fala, só que no sentido sonoro, né? Então, fazer esse exercício de tentar escrever musicalmente a fala, de perceber que a gente faz tercinas, tem ritmos diferentes quando a gente, né, fala, a gente tem entonações, né? A música da pergunta é diferente da música da afirmação, né? E, enfim, eu comecei a me aprofundar nisso, né, no aspecto sonoro da fala. E a partir daí, a poesia épica, por exemplo, me chamou muita atenção, principalmente essa tradução do Lico Mendes em decassílabos, porque o decassílabo tem uma estrutura rítmica, né, prévia, né, e que tem as suas variações também. Então, eu comecei a trabalhar esse texto primeiramente sobre o aspecto da sonoridade.
Pois é, e Só detalhe um pouquinho mais, explica quem é o Odorico Mendes, porque ele tem uma tradução também bastante peculiar, né? Que tem algumas pessoas que até torcem um pouquinho o nariz e tudo. Contextualiza um pouquinho o Odorico Mendes para quem está ouvindo a gente.
Olha, o Odorico é um cara, né, do século XIX, ele morreu em 1864, brasileiro. Ele foi deputado, foi político inicialmente, né? Foi deputado da primeira Assembleia Legislativa Brasileira, eu acho que por 4 mandatos. Foi jornalista, né? Era um jornalista super ativo, né, na época dele. E depois estudou em Coimbra, se formou em Direito, e depois retornou para a Europa no final da vida. Ele passou os últimos 14 anos dele na Europa, e lá ele traduziu a Ilíada e a Odisseia, e não chegou a publicar em vida. E em 1864 ele estava voltando para o Brasil, estava voltando em companhia do Gonçalves Dias, inclusive, tá? Gonçalves Dias, poeta brasileiro, que inclusive morreu num naufrágio na costa do Brasil, quando ele veio. O Odorico teria morrido nesse naufrágio também, se ele não tivesse morrido em Londres, antes de pegar o navio. Ele estava no trem, com o Gonçalves Dias. Estava se preparando para essa viagem, né, para o Brasil, e teve um mau súbito e morreu. Nossa. Aliás, acho que foi o Gonçalves Dias até que deu a notícia, né? Da morte do Odorico. Mas, enfim, o Odorico Mendes é um autor muito importante, né, para a literatura brasileira, né, ou para a literatura em língua portuguesa, porque ele foi o primeiro autor a traduzir a obra completa do Virgílio. Ele traduziu a Eneida, as Geórgicas e as Bucólicas. E depois ainda traduziu a Ilíada e a Odisseia, né? Poucos fizeram isso no mundo, né? outros escritores. Você tem, acho que o Voss, né, que traduziu para o alemão. Você tem também o Alexander Pope, enfim, mas são alguns poucos luminares do século XIX que fizeram isso, que é o caso do Odorico. E é peculiarmente também, né, que a gente pode falar sobre a tradição dele, é que ele fez uma tradução sintética dos poemas de Homero. Tá? Ele conseguiu reduzir um pouco o volume de palavras. Não que ele tenha omitido coisas, né? O Odorico não omitiu, mas ele conseguia sintetizar. Tá? Coisas que no original eram ditas em um verso inteiro, a gente conseguia sintetizar para 2 ou 3 palavras.
E assim... esse tipo de síntese que ele fez torna um pouco mais fácil a compreensão do texto? Isso facilita a compreensão?
Então, olha, eu acredito que sim. Eu vou explicar. Apesar de ele utilizar um vocabulário pouco conhecido, mas a síntese dele facilita a compreensão pelo seguinte: se você for recitar a Ilíada em qualquer outra tradução que tem para a língua portuguesa, ela vai levar o dobro do tempo. Então, imagina só, a gente fez uma resta de 24 horas. Se fosse outra tradução, seriam 48.
Ah, eu já vou perguntar sobre isso. Nossa, porque isso é inédito, né? Mas é que tanta coisa para se perguntar que a gente, né? É muita coisa.
Tá, quer dizer, então, o fato de ter reduzido o número de palavras tornou possível uma resta integral, que eu acho que 48 horas seria muito mais difícil, tá? Claro. Agora, em relação ao vocabulário pouco usual que ele utiliza, essa é uma dificuldade que você só tem inicialmente, quando você inicia o texto, porque logo depois você se habitua com a forma que, né, que o Odorico escreve e com o vocabulário também. Agora, a questão que chama a atenção, mais assim, dos leitores que chegaram pela primeira vez no Odorico, é que eles não conseguem entender a sintaxe. Isso é uma dificuldade de entendimento da sintaxe, porque ele usa o recurso do anacoluto, né? O anacoluto, para quem não lembra, é uma figura de linguagem onde a gente inverte a ordem gramatical das coisas. Tá? ou seja, coloca o predicado antes do sujeito, enfim, né? Aquilo que seria um aspecto lateral, um advérbio, você coloca antes. E, na verdade, a fala é assim. A gente fala de uma maneira anacolútica. Né? A gente não fala em prosa. Aliás, é uma coisa que parece que a prosa está relacionada à fala cotidiana, mas não está. Porque a prosa é tudo certinho, né? Com os termos da frase na ordem gramatical que a gente já está acostumado. E a oralidade não. A oralidade, ela é sempre lacunar. Às vezes você fala uma frase sem verbo, né?
Tipo, pois assim, é, mas até vou aproveitar para perguntar uma coisa. A gente tem um distanciamento, falando na linguagem, né? O que aconteceu até na entrevista da semana passada, falando com o Daniel e com a Letícia, a gente falou muito desse sucateamento da linguagem, né? Do reducionismo de vocabulário, de expressões, do empobrecimento da linguagem. E, de repente, você vem com um texto que, por mais que tenha sido sintetizado e tudo mais, está muito distante do que é falado hoje, do que é usado, da linguagem usada hoje. E aí você faz a introdução, né? Existe uma introdução para que a pessoa, porque senão acaba sendo assustador, porque hoje a gente fala assim, meu Deus, eu vou assistir Ilíada de Homero, não vou entender nada. E aí vocês optaram por essa forma didática para lidar até com esse reducionismo que a gente sofreu e explicam a obra. Como é que, por que surgiu essa ideia? Foi justamente para aproximar? E como é a reação das pessoas? Você acha que daí consegue dar uma aproximada? Ou as pessoas ainda saem de lá, não entendi nada?
Não, eu acho que bastante. E até, já que você puxou esse ponto, vou falar como era Homero no mundo antigo. Tá? As pessoas pensam que o texto da Ilíada, da Odisseia, lá na Grécia Antiga, era a linguagem cotidiana que eles falavam, mas não era. Tá? Então, por exemplo, quando Platão era criança, né, quando ele começou a ver Homero, que acontecia em umas restas na cidade que ele estava, era uma linguagem que não se falava no dia a dia. Tá? Pra você ter uma ideia, o grego homérico não tem artigos, como a gente tem. Né? Então, imagine uma peça, sei lá, um texto recitado sem artigos, em língua portuguesa. Seria um texto super estranho. Mas não só isso, a forma como as palavras eram escritas. Tá? O texto de Homero, na verdade, o texto original, tem vários dialetos usados simultaneamente. Tá? Então, seria mais parecido assim com a experiência que a gente tem lendo Finnegan's Wake, que condensa várias línguas, quer dizer, um inglês que mistura com o italiano, com o alemão, com o francês, etc., e cria, né, uma outra modalidade de vocabulário e de sintaxe. Né? Então, o texto de Homero era um texto muito estranho, assim, né, para quem vivia na antiguidade mesmo.
E por que era mantido? Mesmo assim, atraía milhares de pessoas, né? Isso era encenado e atraía muitas pessoas. Não existia.
Milhares, é. Sim, o Ion, né, que é um rapsodo que conversa com Sócrates no diálogo do Platão, ele tinha dito Homero para 20 mil pessoas.
Pois é.
Tal que participou. 20 mil. Então, era algo extremamente popular. E é isso, eu acho que essa é uma das motivações que levou à formação da Companhia de Homero, que a gente percebeu isso. Que para que esse texto seja popular, ele tem que ser dito, ele tem que ser falado. Tá? Se uma pessoa tentar ler a Ilíada do Lurico, se ela não tiver algum treinamento em leitura, etc., ela não vai passar da primeira ou da segunda página.
Vai desanimar.
Mas, no entanto, se ela for no teatro, ela vai assistir, em uma hora, por exemplo, né, agora, aqui nesse final de semana, vai assistir dois cantos da Ilíada. Quer dizer, então, a oralidade, ela dá um salto, sabe? Tipo, esse afastamento que tem do mundo erudito para o mundo comum é transposto através da oralidade. Tá? Então, se a gente tivesse festivais... Desculpa. desculpa, Marta, só para concluir. Se a gente tivesse que ter festivais, né, onde a Ilíada fosse dita todos os anos, integralmente, né, a Ilíada, a Odisseia, as pessoas iriam aprender sozinhas, só de ouvir. Sim. Aí você diz assim, não, mas como é que uma pessoa pode aprender sozinha algo que ela não entende? Bom, como que uma criança decifra a linguagem? Ninguém ensina uma criança a falar e a entender o que está sendo dito com o quadro negro. Não, né? A criança, não. Você fala com a criança e a criança, né, gradualmente vai decifrando, vai entrando no universo da linguagem e vai operando dentro da linguagem. Então, a gente se assusta, né? Mas poxa, por que as pessoas em comum, né, emburreceram ou não acessam mais, né, coisas mais complexas ou eruditas, etc. A resposta é muito simples, é porque não é falado. Porque se for falado, as pessoas naturalmente, né, começam a se envolver e a perceber o sentido, o contexto. E olha, nós da companhia, a gente teve algumas vezes a possibilidade de experimentar isso, né? Eu lembro que a primeira maratona que nós fizemos, a gente trabalhou, fez uma parceria com o pessoal que filmou o espetáculo inteiro. E eles nunca tinham visto a Ilíada. Tá? E depois das 24 horas eu perguntei como é que foi a compreensão. Né? Eles disseram, olha, no começo eu não entendi quase nada, mas depois, do segundo, do terceiro canto, eu já estava entendendo e no final eu estava entendendo tudo, praticamente.
Que bacana, que bacana.
É? Então, eu acho que tem esse aspecto de dar um passo adiante, tá? Em relação a essa dificuldade, a esse novo vocabulário, através da imersão.
Sim, e nivelar por cima, né? E você começar a vir com uma proposta, é um desafio mesmo, né? E trazer uma outra linguagem que a pessoa fale, opa, pera um pouquinho, né? Porque parece que a gente está ficando com os neurônios um pouquinho enferrujados. Então, essa proposta da imersão, ela vai deixando mais familiarizado, né? E é tão importante, né? Porque eu, como jornalista, principalmente, eu fico super preocupada com o que acontece hoje com a linguagem, né? Então, quando a pessoa fala assim, não, mas aí você faz um texto com 70 caracteres e tá tudo... Como eu vou traduzir uma ideia com 70 caracteres? Né? Como a gente vai reduzindo? Mas a minha pergunta também é... Então, tá, vocês fizeram a maratona 24 horas, 24 cantos, 24 atores, 24 formas diferentes de interpretar.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.